Nem só de lavouras ruins se faz a safra de soja brasileira 2021-2022. Às vezes, mesmo dentro do mesmo estado, diferentes regiões apresentam diferentes realidades. E para mostrar justamente isso, por realidades da safra hoje, vai lá para a região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, um estado que vem sofrendo em boas partes das lavouras com falta de chuvas, mas nessa região a situação é diferente e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer conversar com o senhor.
Boa tarde, Origato. Boa tarde a todos vocês aí do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer a gente conversar sobre notícias do agronegócio e especialmente aqui do norte do Mato Grosso do Sul, né?
Senhor, e a gente acompanhou, né, conversando com o senhor, os trabalhos de plantio aí na região, as expectativas positivas para esse ano, e parece que o desenvolvimento também vem mantendo essa positividade, as lavouras estão muito bonitas por aí, né?
Surpreendentemente, tivemos essa grata surpresa de ter conseguido plantar na época certa, na janela certa, né? Foram feitos uma porcentagem, uns 10% da área plantada de soja precoce, que são, como a região produz muito algodão, né? Fazem algodão de safrinha, essa está praticamente começando a colheita já. Não chega a 10% da área plantada da região. São os produtores de algodão que fazem muito isso, até porque essa soja precoce produz um pouco menos por hectare. Mas a junção do algodão com soja precoce acaba sendo viabilizando, né? E aí, o restante do plantio saiu praticamente 100% dentro da janela, né? Então, o que aconteceu? Choveu para plantar, acabou nascendo bem. Essa é aquela coisa que a gente persegue sempre, né? No geral, nasceu muito bem e vem se mantendo, né? Vem se mantendo. Agora, para ter uma ideia, dezembro deu 300 milímetros, janeiro já está beirando 300 milímetros e estamos na metade do mês, né? Vamos esperar assim que chova pelo menos mais uns 20 dias sequencial, uma chuvinha por semana. Ontem mesmo choveu na região aqui. Graças a Deus, né? É aquilo que a gente fala, a gente tem que enfrentar, pegar no chifre do boi, porque a agricultura é isso. É enfrentar as dificuldades, porque nem só dificuldades a gente vive. Casualmente, nós estamos aqui, estamos assim, esperando uma safra excelente e com melhorias de produção por hectare, inclusive.
E aí, Lauri, só para a gente entender essa perspectiva positiva, qual que é a média que vocês estão esperando e como é que isso se compara com a do ano passado ou com a média que costuma aparecer por aí?
A média da nossa região aqui, nós já tivemos médias aí de 60, 62 sacas por hectare, ligado? Mas faz uns 2 anos que a gente não conseguiu. Uma época a gente teve muito problema com doenças, né? Que esse ano aqui não é o caso. Até porque a gente foi avançando com essas coberturas de solo, e essas coberturas de solo ajudam muito para prevenir doenças, né? E nós, ano passado, não conseguimos chegar nos 3.600 quilos, nos 60 sacos por hectare na média. Mas esse ano aqui, não tem dúvida nenhuma que a gente vai chegar, se não faltar chuva de agora para o final de janeiro, nessa média de 60 sacos por hectare.
Então, além de superar o ano passado, também vai encontrar ali com as melhores médias já conseguidas aí na região essa safra 21-22.
Ó, vem caminhando muito para isso, porque foi um dos melhores anos dos últimos 10 anos para fazer o plantio. E soja, ela é uma cultura que ela tem que estar se bem, porque ela não pode ter espaçamento entre os pés. E ela é mais difícil de fazer ela ficar certinha. O milho já é mais prático um pouco. Mas, assim, nasceu muito bem esse ano. Eu digo que 80, 90% das lavouras ficaram perfeitas no plantio. Vamos acompanhando que vai, que a chuva venha, torcer, agradecer a Deus também por isso, porque no ano passado a gente sofreu muito com a seca do safrinha também do milho, né? Então agora que o soja, sabe, a gente consegue oferir algum valorzinho diferente, melhor um pouco para ir cobrindo essas coisas e se preparar para o grande desafio que é para plantar as próximas safras, né?
E é uma situação diferente, né, Lauri, até de outras regiões aí dentro do próprio estado, né? A ProSoja do Mato Grosso do Sul, inclusive, já reduziu a expectativa deles de safra para esse ano, em função da falta de chuvas em muitas localidades, aí na sua região. Então, a situação é bastante diferente desse restante do estado.
A própria Famaçu, o próprio governo do estado decretou calamidade, né? Tem regiões aí que perdeu muito, principalmente a região sul, o extremo sul do Mato Grosso do Sul. As notícias são que perdeu muito. Então, não é coisa assim, pouca coisa, não. Mas isso, assim, são regiões um pouquinho diferentes, porque o estado ele é bastante extenso. Assim, eu quero acreditar assim, que o norte do Mato Grosso do Sul vai se manter uma produção normal. pelo menos está caminhando para isso, todo o norte do Mato Grosso do Sul, que significa em torno de 35% da produção do Mato Grosso do Sul, mas a parte de baixo ela vai nos tomar bastante para fazer a média estadual. É, lá não tem mais muito o que recuperar, porque o problema deles da seca foi no período vegetativo. Então, a planta acabou não crescendo, sabe? Então, não adianta agora também ela dar uma melhorada um pouco, porque não tem estrutura, não tem distância. Eu vi agora mesmo o menino lá do Paraná falando a quantia de gombos, né? O pé deve ter para produzir bem. É, e o pé está pequeno, né? Então, com certeza, vão ter uma frustração grande para lá. Mas, enfim, então, como estamos falando aqui da nossa região, vamos acompanhar bem, torcer que o clima ocorra normal. E a gente, com isso, diz um ditado, para alguém dar risada, alguém tem que chorar. Vamos ver se a gente consegue oferir algum valor melhor, que os preços também são tão interessantes, para a gente se preparar, cobrir o problema que tivemos na safrinha do ano passado, e a gente se preparar para enfrentar as novas safras que vem aí, que, pelo jeito, é bicho feio, né? Os custos para plantar. Então, não está ainda, não estamos, assim, não estamos realizados, mas estamos com 60% já do sonho realizado.
Excelório, você comentou, né, que algumas lavouras já começaram a ser colhidas, essas que vão dar origem ali às lavouras de algodão nessa segunda safra. Quando é que a gente deve ter uma colheita mais robusta, ganhando mais força por aí?
Aqui em Chapadão do Sul, o começo da colheita mais robusta é a partir de 25 de janeiro. É, hoje já se usa bastante variedade, mais precoce um pouco. Você colhia sempre geralmente em fevereiro, março, mas agora antecipou um pouco. E outra, como nós estamos certinho na janela, a gente conseguiu plantar certinho na janela, o que vai acontecer? Estamos bem encaminhados assim, e o soja se desenvolveu bem, não está tendo problema, muito problema de doenças, né? E o pessoal, por exemplo, apressa, colhe um pouquinho, para de repente até desseca o soja, para poder fazer o seguinte: começar o plantio do milho cedo, para tentar escapar de uma sequinha lá na frente. Dia 25 nós vamos pegar com unha e dente aí, vai encarear a nossa colheita, se Deus quiser.
E olhando agora para o mercado, Lauri, como é que estão as negociações até aqui? O produtor conseguiu boas oportunidades para vender essa safra antecipada? Os preços estão bons? O que a gente pode falar da comercialização?
A mudança em relação ao ano anterior foi da água para o vinho, né, Edgar? Deu essa valorização. O que o produtor fez? É que ela é média. Aqui, como tem bastante médios e grandes produtores, o pessoal costuma travar uma quantia, pelo menos custa, é muito perigoso não travar. E o pessoal vem travando, travou quando estava baixo, agora melhorou bastante, continuou travando. Você fala então de 40%, 50%, acredito que pode chegar no norte que é 50% da tendência de colheita que está contratado. Nos níveis aí, Dorigati, entre 140 e 155. Né? Alguma coisinha deu a mais esses dias, essas oscilações de câmbio e as notícias ruins que vinham do sul e tal. Pegou, mas foi pouco produtor que vendeu a mais que isso. Acho que é uma média aí, podemos trabalhar assim, R$ 150. O que é interessante, escolher 60 sacos por hectare, acaba fazendo frente à despesa que nós tínhamos e a gente consiga, de repente, oferir um lucrozinho aí também, né?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar e trazer essas boas notícias para o produtor aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu agradeço vocês, Dorigati, em especial você, um grande amigo que a gente tem. Notícias Agrícolas é o nosso site de mesa, com certeza é o maior site que os produtores acompanham do Brasil. E dizer para vocês assim que a gente tem que continuar firme. Tenho assistido bastante o João Batista, diversificando. Notícias Agrícolas é o nosso site que nos acompanha no dia a dia. A iPad de mesa é o Notícias Agrícolas. E o produtor, quem tem soja para colher, vai colher bem, caprichar essa reta final de colheita para se preparar para o ano que vem, porque os custos do plantio estão assim exorbitantes, né? E quem sabe, assim, a gente, por exemplo, não sabe o que vai acontecer com o clima ano que vem, então temos que se preparar para isso. E quem não colheu, tem que começar a correr atrás do prejuízo, né? É seguro, é. Mas graças a Deus, nós aqui, pelo jeito que a canoa vai andando, não vamos precisar disso. Quando acabar a colheita, eu te chamo de novo para a gente conversar e ver se nossa ideia está mais ou menos certa, né?
Então, Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa claro o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja por aí e também acompanhar como é que vai ser o plantio da segunda safra aí na região. Um abraço e até a próxima.
Igualmente, agradeço a vocês todos aí. Um abraço, obrigado.
Esse, o Lauri Dalbosco, ele que é diretor-presidente da corretora Dalbosco, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja lá na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Uma região que, até contrariando o restante do estado, vem apresentando bom desenvolvimento das lavouras e alta expectativa para a produtividade. Lauri destacando que não só o índice de produtividade da safra passada vai ser superado nesse ano, mas a expectativa é de que o patamar dessa safra 21-22 fique junto com os das melhores safras da história lá na região, já que o plantio foi muito bem feito, as condições ajudaram bastante esse desenvolvimento, e agora essas atividades começando lá na região, devendo ganhar força a partir do próximo dia 25 de janeiro, expectativas positivas. Olhando para o mercado, o Lauri também destacando que pelo menos metade dessa produção já foi negociada, com preços positivos, e aí aliando esses bons preços à expectativa alta de produtividade, deve garantir rentabilidade para o produtor, tentar também recuperar um pouquinho daquelas contas que ficaram para trás depois das perdas da safrinha do ano passado e tentar garantir investimentos para as próximas safras. Existe a preocupação com conta de custos de produção para sequência, mas pelo menos para esse ciclo, ciclo da soja 21-22, perspectivas muito positivas nesse momento de início de colheita para o produtor lá de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Então, fique ligado no Notícias Agrícolas.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.